Não está, ok. Muito bem. Bom, eu sou o relator da petição, conhece-me, sou deputado pelo Partido Social Democrata, meu nome é Pedro Duarte Ramos, e estão aqui deputados do Partido Socialista, deputado André Fernandes Batista, deputada Sofia, deputada Paula Santos do Partido Comunista Português, e deu entrada à petição. A petição, neste momento, enfim, está para nós, para além de fazermos a audição, esperamos alguma informação ainda por parte do Governo. Em todo caso, decidimos já avançar com a audição dos peticionários para, de alguma maneira, podermos aqui trocar umas impressões antes de podermos depois avançar formalmente com o processo. E, portanto, sem mais demoras, dava-vos a palavra, pedindo que se identificassem quando usarem a palavra. Está bem? Muito obrigado.
Ora, boa tarde. Manuel Rocha, sou representante da Comissão de Utentes do ICU1, neste caso do Conselho de Alcácer de Sal. E, iniciando a nossa, para já agradecer o facto de nos chamarem para a discussão da nossa petição, foi pública, mas para iniciar, ia-vos só dizer que esta estrada, esta infraestrutura rodoviária, que já está com um processo que se arrasta desde do contrato até da assinatura de concessão até esta, faz agora, salvo erro, final deste mês, 8 anos, e que tem sido um processo muito gravoso para todos os utentes e munícipes daqueles dois concelhos. E vinhamos só mostrar esta. É a última vítima daquela estrada. Faleceu recentemente, e o que nós trazemos aqui mais uma vez, porque não, eu penso que não vale a pena estarmos a fazer um registro histórico de tudo aquilo que aconteceu, de todo o processo que está, e o que queremos aqui é que o Ministério, através da Infraestruturas de Portugal ou da concessionária, que é quem ainda penso que tem a concessão daquela via, anuncio as benditas obras que tanto se aguardam para, de uma vez por todas, terminarmos com este tipo de situações gravosas, que é o caso deste último acidente, como outros que faleceram recentemente no final do ano passado. E queríamos saber se existe, e de facto, uma vontade política e do Ministério para resolver estas situações. É exemplo daquilo que aconteceu, e tivemos agora o conhecimento dessa pretensão numa estrada junto ali a nossa, também ali aqui na Peta Alcácer, que estou a falar da Estrada Nacional número 4 no Montijo, onde o Ministério lançou um concurso para requalificação daquela estrada. Também temos conhecimento que houve uma ação proativa, e também fizemos reflexo disso, na questão dos pinos do IC1, do A26-1, junto a Santo André Sintes. Portanto, nós, enquanto Comissão, percebemos, ou queremos entender, que no espaço de 8 anos houve algumas coisas que foram feitas, mas não entendemos é porque é que se demorou tanto tempo e este laço tão extenso, com atribuições, com suspensão de concessões e promessas de arranque de obras. O último a falar sobre este assunto foi o Ministro, o ano passado, dizendo que as obras iam ser iniciadas, ia ser lançado o processo. E agora, este ano, tornou a falar com o lançamento deste processo ali para a Nacional número 4, onde refere novamente que as negociações estão em curso e que brevemente poderá ter notícias sobre o avanço destes trabalhos. A questão do Tribunal de Contas continua a estar em cima da mesa. Agora, que em termos de utentes e principalmente daqueles dois municípios que durante estes últimos anos têm sido gravemente penalizados, pedimos uma vez mais e queremos saber qual é a posição, quer dos grupos parlamentares, quer o que é que esta nessa petição poderá levar para que este assunto, e também a resolução que foi aprovada, que foi aprovada por todos, para que esta estrada seja de uma vez por todas requalificada. Sobre o passado, a gente já falou várias vezes, já falamos diversas vezes, está muito, muito relatado, queremos agora que de facto que haja notícias positivas. E, por favor, quem não queira não por esta razão, porque infelizmente os acidentes nesta estrada ou noutras estradas irão acontecer, porque não há forma, porque o comportamento das pessoas, a situação não podem fazer, ou, infelizmente, que isso não aconteça. Mas por esta razão é triste a gente tornar a levar ali e ver acidentes a acontecerem com vítimas ou sem vítimas disso. Não sei se queres falar.
Mais algo adicionante?
Eu sou Mariano Paixão, da Comissão de Utentes do ICI1. Eu não ia juntar muito mais ao que disse o meu companheiro da Comissão de Utentes. Eu penso que a gravidade deste problema, deste assunto do ICI1, por ele só, já é bastante para nós tentarmos chegar a alguma conclusão. Já não é a primeira vez que estamos aqui nesta mesa, já aqui passámos várias vezes, já falámos com os grupos parlamentares, já foi aprovada uma resolução e gostaríamos, de facto, nós não vemos aqui à discussão só para discutir, gostaríamos de poder levar connosco algumas informações, se fosse possível, porque no mês passado nós fizemos a conclusão da recolha das assinaturas do abaixo-assinado e tínhamos programado uma ação, uma marcha lenta, mais uma, já fizemos duas, e tínhamos programado mais uma marcha lenta. Nós desmarcámos essa marcha lenta por causa das intempéries, estava a chover muito e era de noite, e pensámos que não devíamos fazê-la, foi por medidas de segurança. Mas leva-nos a crer que, de facto, se as coisas não evoluírem no sentido de se resolver o problema, vamos ter que repensar a nossa posição. E não fazemos marchas e não fazemos ações só por gosto, é porque pensamos que é uma forma de pressão. E era só isto que eu queria acrescentar. E disse.
Muito obrigado. Não quero usar a palavra. Ok. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Foram aprovadas três resoluções sobre a mesma matéria, não foi uma, foram três. Pergunto aos senhores deputados se querem questionar os peticionantes.
Que ordem que me seguiu? O Partido Maior falou primeiro, falou-se.
Quem se inscrever? É indiferente. Força, senhor deputado. Deputado André Baio.
Antes de mais, dar-vos mais uma vez as boas-vindas neste dossiê que já vai ter no histórico e também, como fizemos no passado, quer na disponibilidade de vos receber e de vos prestar as melhores informações possíveis, mas também de irmos acompanhando aquilo que se vai passando. É conhecida a posição do... Porque, ao fim e ao cabo, não é a primeira vez que debatemos há um histórico, até já nesta legislatura, já haveria antes, mas até já nesta legislatura, e, portanto, não querendo estar a recalcar caminhos que já percorremos, notar que reconheceram na vossa intervenção um conjunto de intervenções em outras infraestruturas que não esta, e, portanto, isso é um sinal positivo. Há, de facto, que avançar nesta. A informação que temos de há 5 dias, e é muito recente também, como foi aduzido, a quando do lançamento da Estrada Nacional 4, da intervenção na Nacional 4, o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas reconheceu, por um lado, a importância daquilo que já tinha sido reconhecido aqui no Parlamento. Ele voltou a frisar a importância da realização desta obra e, mais importante do que isso, e claro que isso não tem a ver com a vossa vinda aqui, nem tem a ver com as nossas intervenções, mas é um facto que é de relevar, o compromisso, voltou a reiterar o compromisso de avançar a breve trecho e deu-me informação que, sendo que esse o móvel que aqui vos traz também de poderem levar às pessoas que representam aquilo que são os avanços e o estado de arte deste dossiê, reiterou que as negociações com a concessionária, que sabem que são complexas, como é evidente, têm tido bons sinais, e aquilo que estou a dizer não é uma coisa que seja de domínio privado, é de domínio público, o Sr. Ministro assumiu, e que a breve trecho, a muito breve trecho, se espera novidades mais concretas sobre esta matéria. Há uma questão que queria que fosse aqui bem clara. Nós acompanhamos o conteúdo da petição desde o início que o dissemos, a importância desta intervenção. Aqui, quer eu, quer a deputada Sofia Araújo, somos utilizadores também daquela estrada, portanto, para nós não é uma novidade, nem é uma realidade distante. Na segunda-feira passei lá, na quinta-feira a deputada Sofia Araújo também passou, e isso dá-nos também um conhecimento do terreno do que é que estamos a falar. Mas, em concreto, e porque estivemos em Casebras e depois fizemos uma deslocação por lá, Eu queria lamentar, mas com toda a franqueza, e isso é uma coisa que penso que vocês também gostam de ter interlocutores do outro lado, sejam francos convosco, a situação que ali está configura de facto um perigo para os utilizadores. Não vamos fazer confusão com as coisas, não vamos brincar com as palavras. De facto, há ali um perigo para qualquer utilizador, e tal como vocês são utilizadores, nós também somos, e reconhecemos isso, e isso não está em causa. Nós tivemos conhecimento dessa situação trágica que no início aduziram, e que teve a ver com um cão que se atravessou à frente da senhora. E, portanto, não se pode, devemos ter o maior cuidado, sobretudo numa casa como a Assembleia da República, com as responsabilidades, ao assumirmos esse tipo de referências, com as responsabilidades, até de responsabilidade civil, de seguradoras, etc. Não se pode confundir umas coisas com as outras. Não há nada mais lamentável do que a perda de um ser humano. Quando é um jovem, então, ainda é mais traumatizante para as comunidades, para nós. Agora, não há neste caso, não há uma relação direta entre a situação que ali se passa e que é grave e que periga com os utilizadores. Não vamos misturar as coisas. Vocês têm razão quando dizem que a situação em que a estrada está é lamentável e que é urgentíssimo haver uma intervenção porque coloca em causa a integridade física. Esta sala, a sala 10, não grava, não filma, deixa registros de áudio, registros de data, que a Comissão obviamente faz depois na sua tramitação natural ficarem registadas. Mas quando nós utilizamos essas coisas, e eu não o digo que tenham feito com maldade, porque não é, porque nós também ficámos consternados quando soubemos, não só desse acidente, mas de todos os outros, e já houve, deixem-me ser bem claro, para não haver aqui nenhum equívoco, já houve acidentes que tiveram mesmo a ver, só exclusivamente, com a situação em que aquela estrada se encontra. Mas recomendaria à prudência tomar algum cuidado com essas coisas, para também não fazermos política em torno da tragédia. De todo o facto, não negamos a situação em que a estrada está, não negamos que infelizmente isto ocorreu não derivado desta situação, mas que poderia ser, e portanto reitero por fim a questão de que a breve trecho, e quando perguntam qual é a informação que poderão levar, é que a breve trecho, e foi isto que o Sr. Ministro anunciou, mais uma vez reitero, não estamos aqui com informação privilegiada que os nossos colegas não tenham, é do domínio público, que as negociações com a concessionária avançaram e que a muito breve trecho, estão presos por alguns detalhes, se esperam novidades concretas. Não posso, não devo, não é a nossa função substituir-nos àquilo que são os órgãos executivos, e nenhum deputado o pode fazer, nem da posição, nem da oposição. De todo modo, deixar isto de forma muito clara, continuarão a contar com a nossa solidariedade de concidadãos do Distrito de Setúbal, de utilizadores e de quem está preocupado efetivamente e reconhece que a vossa causa é justa. Finalizo só, mais uma vez, reiterando a importância do vosso combate cívico, porque nós, ao contrário de outras pessoas, não confundimos aquilo que são as questões de interesses partidários com aquilo que é interesse das populações, e, portanto, vocês têm prestado um bom serviço nesta matéria e que continuem nesta linha, e há pouco ouvi que iriam reavaliar em função. É natural que o façam, mas eu deixaria um pedido. E que tenha certeza que vocês vão acolher e concordam, que nunca se partidarize esta questão, porque o assunto que ali está e este consenso que existe tem que passar à prática, e vocês nisso têm a razão em reivindicar, e cada dia é um dia que se perde. Infelizmente o tempo da política nem sempre é o tempo da realidade das pessoas, mas é um tempo que se perde. Mas que isto nunca se misture com coisas partidárias, sob pena de se prejudicar toda a gente. E eu sei que vocês partilham disso, mas não queria deixar de frisar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Santos, quer usar a palavra? Deixa bem.
Bom, eu queria em primeiro lugar cumprimentá-los, saudá-los pelas ações, pela intervenção, pela luta que tem vindo a ser desenvolvida pelas populações nestes concelhos, relativamente a uma questão que é uma questão já amplamente conhecida e que efetivamente causa um conjunto de preocupações que eu creio que são sérias, que são reais, que fazem parte do nosso dia-a-dia, e é de facto a segurança de quem circula neste troço do IC1, que está colocado em causa com o estado em que a via está. Nós temos vindo a acompanhar esta situação, não de hoje, dá muito. O problema também não é de hoje, o problema também já tem algum tempo, tem vindo a ser alertado também há algum tempo. Eu creio que mais não se trata de, e permita-me que faça esta referência, porque foi feita também pelo Partido Socialista, não se trata propriamente de uma partidarização, mas há responsáveis políticos pelo fato de não se terem tomado as medidas atempadamente para evitar que a estrada, que este troço do IC1 chegasse ao ponto em que chegou. Não é? E nós, quando circulamos na estrada, há tempos, não circulo todos os dias, nem todas as semanas, nem todos os meses, acredito que haja aqui quem o faça nesta sala, mas de facto a situação daquela estrada é muito, 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 muito preocupante. Eu creio que isso não podemos escamotear, não podemos esconder, e o perigo que existe não é de forma alguma nenhuma dramatização, mas é ser realista com o perigo real que existe na circulação daquela estrada. E eu queria até referir um perigo num contexto, não é, em que aumentou até a própria circulação rodoviária de viaturas, quer de viaturas pesadas, quer de viaturas ligeiras, na própria estrada, que eu acho que é uma coisa, neste troço, que é uma coisa que nos deve, também é um elemento que devemos ter em conta. Não é? Como já disse, há muito que se deveriam ter tomado medidas. Não de hoje, não é? E acho que a gente estamos perante uma situação que eu acho que já não é de urgência, é de emergência. Não é? E, aliás, a resolução que a Assembleia da República aprovou, as resoluções, mas que deu depois, foi possível o consenso e deu lugar a uma resolução da Assembleia da República, mas com propostas que partiram de vários grupos parlamentares e que foi aprovada por unanimidade, identifica exatamente esse caráter de urgência da intervenção neste troço. Eu creio que o que aqui a Assembleia da República já tomou posição, estamos novamente a discutir, e obviamente que é uma situação que nos preocupa, mas há aqui um problema, ou a necessidade agora é de concretização e de discussão, porque e que efetivamente as obras avancem o mais rapidamente possível. Eu creio que estamos agora no tempo de que o Governo possa, o mais rapidamente possível, de facto, resolver o problema e tomar as medidas necessárias, tal e qual como a resolução coloca. A resolução foi aprovada, creio eu, o ano passado, em junho, não tenho presente. Passaram 6 meses. Tinha interesse perceber nestes 6 meses, efetivamente, que trabalhos, o que é que foi desenvolvido e qual é que é a perspectiva, de facto, com esta questão da sua urgência e da sua emergência, né? Face à situação que está criada. Eu acho que a questão é exatamente essa. Não vale a pena estarmos aqui a falar das condições, as más condições em que a estrada está, sinalizado, né? Às vezes isto até se pode fazer uma caricatura e ridicularizar com os sinais de pisa em mau estado, pois é verdade, tenha cuidado e prudência, mas o que devia ter sido feito era, de facto, resolver esse problema. E da parte do PCP, obviamente que, tal como no passado, temos estado também em vários momentos, tivemos a oportunidade também em várias ações que foram desenvolvidas, estarmos presentes manifestando a nossa solidariedade. Tomámos a iniciativa de trazer também à Assembleia da República esta questão com um projeto de resolução. Agora, no passado, também o fizemos na anterior legislatura, e obviamente tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, tudo o que pudermos fazer para esta concretização. Obviamente que nós estamos nessa batalha, consideramos que esta intervenção deve ser feita o mais rapidamente possível, a bem de todos, a bem da segurança das pessoas que circulam nesta estrada, naturalmente, neste troço.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Apenas para vos dar 2 ou 3 notas, enfim, nós já falámos sobre esta questão várias vezes, já tivemos a oportunidade de reunir. Penso que saberão, depois de vos ouvir, será elaborado um relatório pela respectiva comissão, dado conhecimento aos partidos, aos grupos parlamentares, para poderem, eventualmente, se quiserem, apresentarem qualquer iniciativa legislativa. Este tema já veio várias vezes ao Parlamento, quer através de perguntas regimentais, quer através de projetos de solução, como já foi há pouco aqui mencionado. E neste momento nós, enfim, porque também é da praxe parlamentar, tem de ser assim, nós pedimos informação ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas para saber, de facto, o ponto da situação relativamente a isto. somos conhecedores dessas afirmações públicas do Sr. Ministro ainda há muito pouco tempo, mas a informação formal que temos continua a ser a questão do Vice-Tribunal de Contas e, portanto, não houve grandes aumentos relativamente a essa matéria. Portanto, nós estamos a acompanhar, percebemos toda que há uma unanimidade relativamente a todos os partidos políticos, de facto, da necessidade urgente, porque neste momento trata-se da execução, enfim, de uma recomendação da Assembleia da República. Esta petição vem colocar a questão novamente em cima da mesa. Não foi há muito tempo que a Assembleia da República se pronunciou e agora, enfim, decorrente desta iniciativa que a comissão, que os peticionantes apresentaram, que a Comissão de Utentes promoveu, nós vamos, de facto, acompanhar também e os partidos políticos são naturalmente livres para poder também eles adotar outro tipo de medidas do ponto de vista legislativo, esperando então qual vai ser a informação por parte do Governo, porque já foi pedida e fizemos um pedido de insistência para que tenhamos essa informação quando fizermos a apreciação do relatório final em comissão. Dava-vos a palavra novamente para ver se querem acrescentar alguma coisa. Sim, claro que sim. Força, força.
Eu peço desculpa, não tinha intenção de fazer esta segunda intervenção, mas só para adicionar uma coisa, porque me parecer de especial relevo aquilo que o Presidente também aqui aduziu. Estes pedidos de informação foram feitos no dia 14 de dezembro de 2016 e foram reforçados no dia 13 de janeiro de 2017. Confirmando tudo aquilo que o Presidente disse, dizer-vos que a nossa expectativa é que rapidamente esta resposta possa chegar e é a tramitação normal, portanto vocês estão a ser ouvidos neste momento. De facto, seria desejável até que a resposta pudesse ter chegado há dois dias atrás, mas não ficará certamente sem resposta, assumir convosco também essa informação, porque é de todo relevante aquilo que o senhor, portanto, aqui frisou. Era só para acrescentar isso e pedir só uma coisa que eu não sei se ficou bem entendido. Nós lamentamos muito o falecimento da Tânia Pereira, muito. Não é isso que está em causa. Espero que, da vossa parte, compreendam aquilo, conhecendo as contingências de como o acidente aconteceu e sabendo também do alarme social fundado, não é um alarme social infundado, como disse a deputada Paula com razão, é um alarme social fundado, pedir também a vossa colaboração, não é no sentido que as pessoas desistam de lutar por aquilo que é justo, não é no sentido que se esconda a perigosidade que ali está, não tem nada a ver com isso. É só não adicionarmos o que não é de adicionar, é só isto, lamentando, como é óbvio, e a mim arrepia-me ver a fotografia, independentemente de saber como é que as coisas aconteceram, e se puderem estender de todos nós à família as nossas condolências, mas também agradecemos que o façam. Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, com certeza, faz favor então.
No fundo é só concluir com esta intervenção que o Sr. Deputado deu. De facto, nós, como tem sido a nossa postura ao longo destas reuniões e das audiências que temos tido, e não levo isto com outro tipo de argumentação, somos pessoas responsáveis. Viemos aqui, seriamente, quando eu trouxe a fotografia, ficámos aqui um bocadinho... E quando a trouxemos de lá, ficamos sem ser... Vamos apresentar, não vamos apresentar. Porque nós temos a noção do que é que, de facto, aconteceu. Mas também, quem está no terreno, nós representamos um conjunto de pessoas, representamos todos os utentes que passam, o senhor deputado acabou de dizer que passa, eu passo lá também todos os dias, que vou de Alcácer para Sines, e não é fácil estar no terreno e acontecer um acidente com familiares, e esta última, a Tânia, que nós sabemos que foi um animal, e dizer às pessoas... Foi o animal. Quando a gente temos um processo de 8 anos e partidarizar isto, a Comissão de Utentes jamais se partidarizou. Nós pedimos responsabilidades, quer ao PSD, quer ao PSD e PP, quer ao PS, que foi quem tem governado este estado de situação, portanto, e pôr as partilhas de governo. Portanto, nós não estamos aqui e estamos a ser... É evidente que pensamos bem se vamos mostrar a fotografia ou não vamos fazer, porque estávamos certamente à espera daquilo que acabou de fazer. Agora, não é fácil nós estarmos no terreno e termos colegas de trabalho, temos familiares a dizerem-nos, olha, a estrada matou mais uma pessoa. E a gente, no final do ano foram 3 jovens. Não foi no IC1. 4. Não foi no IC1 naquele troço. Foi já. E também são situações que... São comportamentos. Eu não posso julgar comportamentos. Eu não quero julgar comportamentos. E aqui foi um animal. Mas o que é certo é que é mais uma vítima daquela estrada. Com animal, sem animal, a estrada, o mal, a estrada está no estado que está. E o que nós queremos, utentes, e que certamente os senhores que lá passam todos os dias, querem passar em condições. E é só isso que a gente traz. A gente quer é que haja uma esperança para aquelas pessoas que passam lá todos os dias e aqueles que moram lá e junto àquela, e os proprietários de restaurantes e habitações que lá estão, de uma vez por todas este problema seja resolvido. Agora, certamente eu percebi e estávamos aqui, se calhar, à espera daquilo que aconteceu. Quando eu mostrei a fotografia, quando eu vou mostrar a fotografia, se calhar vão-nos dizer que não é. E certo, a gente sabe disso. Não podemos negar, é de facto. Mas também não se pode negar que as pessoas estão lá e vêm até connosco. Como é que é? Quando é que vocês resolvem o problema? Vocês, que não somos nós, quer dizer, nós somos a cara de quem está ali a sofrer aqui todos os dias na pele, principalmente os familiares. Portanto, eu respeito a sua opinião e sabia, por outro lado, mais ou menos que ela vinha e poderia vir, porque ela, quando foi dos quatro jovens também, subjacente, nós lá, epá, não, a estrada não é culpada de tudo. A gente sabe que não é. Mas o que é certo são 8 anos. E este ano faz 8 anos que a estrada está para ser, ou está numa concessão para nos servir a nós, todos, utentes e cidadãos. E, de facto, não temos boa colheita daquilo que andamos aí a dar. Peço desculpa, mas agora... Isto agora é também já uma questão emotiva, porque foi de madrugada que eu recebi a notícia e a pessoa que me deu é próxima e, epá, e peço, sinceramente, peço desculpa, mas agora não dá... Há limites também para tudo. E disse.
Mais alguma questão? Nada? Então, vamos dar por terminado. Perceberam, do ponto de vista do procedimento, estamos neste momento à espera da informação por parte do Ministério. Depois, este assunto vai ser discutido em comissão. Vai ser elaborado o relatório final e depois vai ser dado aos grupos parlamentares o conhecimento desse mesmo relatório para, eventualmente, os grupos parlamentares poderem adotar qualquer tipo de medida legislativa. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado.